Hoje você vem trazendo aqui novidades a respeito de quem compra um carro, né? Começo de ano, às vezes a pessoa está querendo mudar de ares, né? Quer olhar um carro, né? Tanto como usado ou carro zero. Quais seriam as primeiras manutenções? O que, que os motoristas têm que olhar aí de primeira, professor?
Então vamos lá, Leandro. Hoje nós temos, né, no Espírito Santo, grandes empresas, né, de seminovos e grandes concessionárias hoje no nosso dia a dia aí, com pessoas, né, gabaritadas que podem contribuir com informações técnicas, principalmente quando você vai comprar um veículo. Então, vamos supor que hoje o professor vai comprar um carro. Primeira coisa que eu analisaria são perfis de compradores. O que, que eu quero de um carro? Eu quero custo, benefício. O que, que é um custo-benefício? Econômico, de baixa cilindrada, ok? Que me leve para deslocamentos, né, dentro da cidade. Ah, eu quero um carro bem confortável para viagem. Então você já esquece todo esse perfil. Seria, são carros o quê? Já de alta performance, um carro com maior volume. Olha que interessante, né? A gente trata como volume e área o veículo no projeto. Então são carros maiores, carros sedãs, principalmente o porta-mala, quem tem filho. Ah, eu sou uma pessoa que somos em três. Eu tenho uma criança, um bebê. Opa! Mas eu tenho que levar cadeirinha, então já perdeu o porta-mala. Tem que levar bagagem, bolsa. Então, na hora que vai comprar um carro, tem que pensar muito bem hoje no quesito o que eu quero, economia, performance, principalmente. Ah, vou comprar carro só para deslocar. Ou muitas vezes a pessoa fala, ah, não, eu tenho um carro só para final de semana e durante a semana é Uber. Ok, mas mesmo assim você tem que pensar no conforto, para depois não ficar reclamando que foi uma mal compra. Não foi bem sucedido, né, Leandro? Então são esses fatores, ok? Questão de montadora. É muito perfil de cada pessoa. Então, no caso, eu não vou nem puxar para o meu lado, que eu sou um professor de uma montadora, então vou tirar ela já de canto para não ter problema. Então, primeira dica: pergunte ao seu mecânico de confiança qual é o melhor veículo para ele comprar. E principalmente, não abra mão de gosto. Se você já tem um perfil de gosto de carro, não abra mão quanto a reclamações de outras pessoas. Por quê? Muitas vezes uma marca que deu defeito com uma pessoa, com a outra nunca deu defeito. Então eu falo que isso é muito o quê? É, as pessoas generalizam e esquecem de analisar o perfil, tá?
Agora, professor, na hora de comprar um carro, você falou muito aí a respeito do perfil que cada um tem, né? Às vezes é uma pessoa sozinha, o carro pode ser pequeno, para criança já pensa num espaço maior, mas com relação ao motor, a questão do zero quilômetro do carro usado, o que, que você indica aqui para os nossos ouvintes para esse começo de 2020?
Então, vamos lá, primeira análise. Quanto que eu tenho hoje para comprar um carro? E muitas vezes a gente vai nos seminovos e a pessoa fala, ah, lá vai estar rodando. Não, o seminovo hoje, as pessoas estão trabalhando com confiança, ética. Então, principalmente na base, né, da responsabilidade quanto à quilometragem. Então, hoje temos grandes empresas seminovos, né, veículos usados, que fazem revisões, né, tem toda uma estrutura de controle desse veículo. Então, por exemplo, eu já comprei carro usado e comprei carro novo. Então, vai da questão de quanto ela pode investir, o que ela quer. Lembrando que nós temos fator de garantia. Geralmente, quando você compra um veículo seminovo, tem empresas que dão 3 meses a 1 ano de garantia. Quando você compra um carro novo, ele tem de 1, ok, a 8 anos, dependendo se for carro elétrico, tá, pessoal? Ou híbrido, tá?
Claro que vale muito vai muito do orçamento, como você disse, né? Mas os carros usados, né, os seminovos, eles até que certa quilometragem mais ou menos tá com segurança, né? Que você pode comprar tranquilamente. Tem algum,
então vamos lá,
algum número específico?
O que, que eu falo muito? Tudo é questão de manutenção. O tal do manual de uso e manutenção. Então, hoje uma quilometragem boa para se comprar um veículo até em torno de 60 mil quilômetros rodados. Ah, eu vou comprar agora um carro que já está ultrapassado dessa quilometragem. A pessoa tem que ter a ciência que a revisão, quem faz é o dono do carro. Ah, mas estou comprando um carro, o cara me prometeu que o carro é todo revisado. Tá bom, você viaja, quebra a correia dentada, ou perde a embreagem, não tem freio. Você vai culpar o dono, o ex-dono? Não. Quem está comprando o carro, ele tem que ter a ciência que precisa fazer a manutenção. Nem que leve o veículo para fazer uma manutenção preventiva, para isso não se tornar futuramente uma corretiva.
gente tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem agora, o Francisco, uma mensagem de texto aqui pra gente. Tá falando: professor, eu comprei um carro com 42 mil quilômetros rodados no ano de ano passado. Aqui ele tá falando, na verdade, 2017, né? Porque agora a gente já virou, aliás, 2018, a gente virou para 2020, né? Ele falou que comprou em 2018, ano passado, mas já é ano retrasado, né? Estamos em 2020. Com 42 mil quilômetros, roda pouco, ele tá com 52 mil. Em um ano e meio rodou cerca de 10 mil quilômetros. Como você falou dos 60 mil, será que já tá na hora de eu começar a me desfazer dele?
Não, não. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. É, eu tenho um carro, né, de 130 mil quilômetros rodado. O carro está novo. Ok? 2011. O carro está novinho. Agora, é tudo questão de quê? De manter as manutenções preventivas ou periódicas, né, como as pessoas tratam, ou programadas dentro do manual de uso e manutenção. Então, você nem vai, quando eu olho para o carro, você fala assim: ah, esse carro não é 2011. Esse carro é 2017. Não. É questão de manutenção e cuidado. Ok? Agora, não há a importância de se fazer a manutenção. Por que que eu prego muito isso? Depois a pessoa reclama que está saindo caro o carro. Não é que está saindo caro, é que você burla as revisões, então fica N mais 1. Então burlei a de 40 mil, Leandro, e estou já com 50. Vai ter que fazer a de 40 mais a de 50. Lembrando,
né,
que, né, fluidos, né, aditivos, óleo, lubrificantes, ele tem a validade, Leandro. E as pessoas acham que é só por quilometragem. Exemplo, fluido de freio deve ser trocado a cada 40 mil quilômetros ou a cada 2 anos. O que prevalecer. Olha que interessante. Quantas pessoas não fazem a troca do fluido de freio? Tem algumas pessoas que estão ouvindo agora e falam assim: oh, meu Deus, tem que levar lá no mecânico.
Exatamente.
Por quê? Às vezes perde eficiência e começa a danificar o cinto mestre. Que é o quê? A bomba de freio. Ok? Porque o fluido, ele transporta energia da bomba até a roda do seu veículo. Então, muitas vezes, você está perdendo eficiência no freio, achando que é pastilha, disco, e é o próprio fluido. Ok? Olha um exemplo aí de dica, até para os mecânicos. A informação hoje não é somente o Google, né? As 6 letrinhas. É importante que o mecânico, o consultor técnico, o dono de concessionária ou seminovo, faça essa informação. Você às vezes ganha uma venda, ganha um cliente sabendo explicar, sabendo orientar. Ok? Esse cliente sempre vai voltar.
Agora, professor, para a gente fazer então um guia, podemos dizer assim, para quem vai comprar um carro, então, seminovo, usado, o primeiro ponto a ser observado. Como você já disse, né, interessante, quando você for observar o carro, levar um mecânico, alguém que entende um pouquinho mais, na sua família, um amigo, para dar aquela olhada. Mas quais são os principais fatos para serem olhados? E como também, eu já comprei carro usado e sempre me falaram, foram comigo para olhar também, é importante saber se o carro foi batido ou não. Isso é muito importante, né?
Okay.
E como é possível descobrir?
Então, vamos lá. Vamos às dicas. Primeiro, você vai a uma concessionária ou a um seminovo, ok? Empresa de seminovos ou usado. Primeira análise, já vai definido quais marcas você quer analisar. Por quê? Senão você perde de 1 a 2 horas ouvindo o vendedor e olha esse carro, olha esse, e não tenho definido quais marcas você quer. Então, pelo menos, já liste quais veículos você tem na lista sua de desejo. Segundo, qual perfil? Se eu quero um veículo, né, sedã, médium, premium, um hatch básico, um hatch premium. Ok? Isso já é importante, essa primeira dica. Segunda, analise o que você quer também. Se você quer performance do motor ou quer economia. São duas coisas diferentes, tá? Então, para depois não reclamar quando fizer a compra: a culpa é do vendedor. Não. A culpa foi sua, porque ele explicou e você não prestou atenção. Você ficou preocupado com a multimídia, o design do carro,
né?
Os acessórios. Isso, por que que eu falo isso? Porque é o erro que eu mais vejo no dia a dia, Leandro. Ok? Bom, terceira coisa muito importante que as pessoas muitas vezes não analisa. leve também a sua esposa na hora de comprar o carro. Por que que eu falo isso? É interessante. Muitas vezes, quando você não pensa em ter uma família, ou pensa só em você, quando você compra o carro, você esquece. Poxa, tinha esposa, tinha meus filhos. Investi um dinheiro e fica desesperado. Aí tem a desvalorização na hora de vender o carro de novo. Ninguém pensa nisso, né, Leandro? Então, eu já olho lá na frente isso. Quarta informação bem interessante. Hoje existem empresas de vistoria, Leandro, que fazem análise da estrutura da carroceria. Se esse carro já sofreu uma colisão, dentre outros. Mas, Everton, eu não quero levar uma pessoa. Como que eu analiso? Nós temos o chamado perfil e jogo. O que, que é isso? São as distâncias, quando você fecha um capô, a porta, ok? Isso, começa a analisar se está bem aqui distante. O que, que é isso? Eles estão bem divididos, as distâncias, quando você fecha uma porta, um capô. Faça o teste de rodagem, né? Quinta informação. O uhum. Que é o teste de rodagem? Não faça só aquele teste que a pessoa quer, que geralmente é um circuito de 3 km. Isso não faz teste. Isso aí você está só analisando. Qualquer carro, em 3 km você não vai ver nada nele. Agora comece a passar em subida, em descida, paralelepípedo. Seria a que a gente chama de zona de desconforto do veículo.
Legal.
Ok? Essa é a sexta. Tá? E por último, para finalizar aí, se você puder levar no seu mecânico de confiança e levantar o carro no elevador para analisar, ok?
Professor, para a gente encerrar aqui, né, dando, seguindo aqui com os nossos ouvintes agora, porque tem dois ouvintes que estão pedindo muito para fazer uma pergunta para o senhor, vamos rapidinho respondê-los então.
Vamos lá.
Aqui a participação do Alexandro.
Bom dia, Band News. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. Eu tenho um carro, ele é ano 95, só que é um carro muito conservado, está com 134 mil rodado. É um carro de garagem mesmo e ele é um motor AP 2.0. Eu gostaria de saber qual óleo que eu posso usar nele, a não ser o mineral, porque esses motores mais antigos a gente usa o óleo mineral. Tem algum outro óleo que eu posso usar, o semissintético, ou outro tipo assim? Obrigado aí, bom dia.
Então vamos lá. Isso é uma pergunta bem interessante, né, Leandro? Por quê? Quando é calculado o tipo de óleo, o perfil do óleo, que a gente chama de escoamento, ele é calculado de acordo com as folgas do veículo. Folgas entre o casquilho, ok? O eixo e os mancais dentro do motor. E a parte de sistema de lubrificação, escoamento. Quando você bota um óleo, né, que ele é muito viscoso, tende a velocidade diminuir. Isso dificulta a refrigeração, troca de calor, até a economia do motor, pra você ter ideia, o óleo. Quase ninguém repara isso. Então, quando fala-se, ah, vou colocar um óleo de performance melhor, um semissintético, um sintético, qual é a grande, né, variável que pode dificultar aí? É que você está diminuindo a viscosidade. Então, quer dizer que está botando óleo no popular mais fino. Isso pode fazer com que haja umas pequenas folgas que não tinha com óleo, né, daquela viscosidade antiga que era o ideal. Então, o que é interessante é, independente da quilometragem, pode estar com 300 mil quilômetros, vai rodar com o óleo que foi especificado pelo manual de uso e manutenção. Agora, existe o fator o quê? Que você pode, recomendado, colocar os redutores de atrito, no caso do carro dele. O Nanotec, o Motor Boom, Militec, para melhorar o trabalho interno do motor, a performance do motor. Ok? Então, eu estou no 20W50, vou colocar agora um 15W40. Como que foi controlado medidas, eu posso estar fazendo com que esse carro queime óleo no popular, sabe aquela fumaça lá atrás? E você fala, meu carro está queimando óleo. Não está. É porque você mudou a viscosidade do óleo. Ok? Por que eu falo isso, Leandro? Só para terminar. Uhum. Eu tinha um carro que ele era 15W40. Eu fui colocar outra marca para melhorar um pouco a performance dele. Começou de manhã cedo aquela fumacinha. Aí um belo dia, professor, seu carro está queimando óleo, hein? Eu falei, porque eu já fiz isso de propósito para analisar e comprovar, né, por ensaios mecânicos, que isso aconteceria. Voltei com óleo normal recomendado, acabou o problema. Então, esse é o grande, né, situação que pode acontecer. Então, o que, que eu indico para ele? Ou usa um redutor de atrito, ok? E mantenha o óleo recomendado pelo manual de uso e manutenção.
Aproveitando a questão do óleo, agora sim a última pergunta. O Manolo, ele está perguntando também. Ele tem um carro, um J3 da Jack Motors, 2013-2014, com 120 mil rodados. Ele falou que quando chega na faixa entre 70 e 80 km por hora, dá para ouvir um ruído dos pistões trabalhando. Será que está na hora de usar um óleo mais grosso?
Então, Manolo, vamos lá. Primeiramente, isso não é normal você escutar esse ruído. Tem que ver se esse ruído é oriundo desse motor, o VVT, tá? Eu classifico, né? Uhum. Ou se realmente não há uma fuligem. O que, que é isso? A carbonização do seu motor, Manolo. Por quê? Quando você começa a passar de alta quilometragem, né, a que a gente chama acima de 80, você começa a aumentar muito a temperatura no campo de combustão. Isso faz com que ocorra alguns fenômenos de detonação. Que é o que? O que é detonação? Resistência à queima. Ok? Então, a detonação acontece o quê? Quando há encontro de duas combustões. Uma, que é a combustão normal do motor, e uma inesperada por aquecimento. Então, Manolo, o que, que eu te indico? Levar no seu mecânico, principalmente para analisar as condições dentro da câmara de combustão do seu motor. Hoje já tem já, né, a videoidoscopia, que você pode analisar o motor sem remover o cabeçote, tá? Então poucas empresas têm esse equipamento, tá bom?
Valeu então, professor Everton Peroni, aqui com a gente neste primeiro comentário de 2020, já com muitos ouvintes participando. Nas próximas semanas aí vamos falar muito também do que esperar para esse ano, né, professor, de 2020 aí no mercado de automobilismo e, claro, também na mecânica. Muito obrigado e até semana que vem.
Se Deus quiser, Leandro, fique com Deus, um abraço a todos os ouvintes e vamos lá para o próximo programa, quinta-feira que vem.
Até lá.